Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla.
Olá, boa noite para você que nos acompanha pela Rede Gesla de televisão. Estamos chegando com mais um Vendo TV com Júnior Gesla, o nosso tradicional podcast aqui para falar sobre as histórias de TV, falar sobre o que está acontecendo e poder trocar essa ideia por aqui nas nossas segundas-feiras à noite, tá certo? Obrigado pela companhia de vocês. 4 graus na Serra Gaúcha nesse momento, o microfone está gelado, inclusive, mas estamos aqui com muita alegria para trazer para vocês esse conteúdo que a gente faz questão de trazer para justamente podermos debater a televisão aberta do Brasil e o futuro dessa TV, né? De que maneira a gente vai vivenciar a televisão aberta daqui para frente. Bom, temos nesta segunda a reestreia de Rebelde pelo SBT. Silvio Santos conseguiu colocar no horário das 2h15 da tarde, e as notícias preliminares, as primeiras informações que surgem a respeito de audiência, dão conta de uma média acima do que o SBT vinha experimentando nesse horário, mas ainda assim atrás da Record. Tem aí um gap de audiência para a Record. A Record tem um produto muito forte nesse momento do dia, que é o balanço geral, né? E com isso há uma dificuldade de conseguir vencê-la. O SBT trazendo Rebelde para esse momento aí da tarde, né? Das 14h15, acho que é uma estratégia mais inteligente do que colocar às 7h15 da noite, né? Quando teria uma concorrência muito grande de Record e Globo também. Então, me parece que é um bom horário, que pode ser que a gente tenha o público mais conectado à novela aí neste horário pelo SBT. O tema hoje do nosso Vendo TV com Júnior Gesla, ele vai um pouco além disso. Ele versa um pouco sobre por que a gente gosta de conteúdos mexicanos. O que que os conteúdos mexicanos trouxeram para o público brasileiro que há 40 anos consome tanta coisa desse segmento latino, né? Desse segmento latino aí. E eu acho que essa palavra, latino, inclusive traz para a gente uma dimensão de por que que esses conteúdos fazem tanto sucesso. Mas vamos começar pelo começo. Vamos trazer aqui a primeira experiência que o SBT fez com um conteúdo enlatado nesse sentido. Vocês sabem que o Silvio Santos, quando abriu o SBT, precisava ter uma programação longa, né, de várias partes no dia. E para isso ele precisava de conteúdo, à época, barato, né? E era mais barato comprar novelas internacionais do que produzir as próprias. Então o Silvio comprou Os Ricos Também Choram, que foi um bom sucesso aqui no Brasil também, para os padrões do SBT, foi muito bem. E junto com as fitas de Os Ricos Também Choram, havia, essa é uma história lendária, né, de que haviam algumas fitas também de um seriado que todos os produtores do SBT acharam muito ruim, acharam não, muito ruim, mas o Silvio Santos disse, manda comprar, e esse seriado simplesmente era Chaves, o resto é história, o resto a gente sabe o que significou na cultura popular brasileira, né, nessa cultura televisiva brasileira e muito popular. O Chaves tem um papel gigantesco. E aí eu acho que tem alguns motivos que a gente vai trazer separadamente para esse sucesso, mas principalmente acho que é muito importante a gente falar sobre características que nos unem enquanto brasileiros, né? Enquanto cultura brasileira, que nos unem a toda a América Latina de uma forma geral, né? Que eu acho que é essa questão principalmente de uma cultura muito cheia de paixão, né? A paixão é algo que movimenta muito a América Latina, principalmente no aspecto do futebol, da teledramaturgia. Tudo isso é algo que é comum à América Latina, né? E tudo isso vai ao encontro do que as novelas mexicanas e o conteúdo mexicano, de uma forma geral, conseguiu trazer para o Brasil. Então, quando o Silvio Santos traz Os Ricos Também Choram para a grade do SBT e compra o Chaves também, acho que são dois produtos completamente diferentes. Os Ricos Também Choram é uma novela mexicana tradicional que foi readaptada do rádio, né? Lá dos anos 40. E para mim, há ali também um público órfão do que a Glória Magadan fazia na Globo até ser demitida e o Daniel Filho trazer Jeanette Claire e essa dramaturgia da Globo que também funciona muito bem, mas vai para um outro lugar, vai para uma proposição de um conteúdo um pouco mais sofisticado, digamos assim, com um pouco mais de freio na hora de ir pro melodrama. Eu vi uma análise também recentemente falando que as novelas brasileiras, elas vêm muito do rádio, né? Enquanto que as novelas latinas, elas vêm do teatro. Então, muito se preservou do teatro para a televisão aquelas reações exageradas, os gestos muito grandes. E isso, de uma forma geral, é o que a gente vê muito presente nas novelas e conteúdos mexicanos de uma forma geral. Então, Os Ricos Também Choram inaugura esse momento e eu acho que atende um pouco esse público que ficou órfão ali de tramas mais melodramáticas, né? Então, o melodrama bastante arrastado, com muito sofrimento e atuações exageradas, tem a ver com essa escola do teatro mexicano ou latino-americano contra a escola do rádio brasileiro, que já tinha suas novelas também fazendo muito sucesso. E a grande questão dessas novelas especificamente, e aí depois a gente vai ter a Trilogia das Marias, que também é aquele fenômeno na história do SBT, a Thalia com três novelas ali faz o seu nome no Brasil, cria um exército de fãs que existem até hoje, que seguem a cantora até hoje, mas há, de certa forma, nesses melodramas mexicanos, um elemento muito forte de reviravoltas. Vocês lembram quando eu falo aqui sobre por que as novelas do Valcir Carrasco geralmente fazem muito sucesso? Eu sempre falo muito desse elemento, né? Tem componentes inverossímeis, coisas muito estranhas que acontecem, mas isso proporciona grandes reviravoltas, né? Grandes reviravoltas. E isso faz com que as novelas mexicanas também tenham um público muito cativo no Brasil. Tanto que as novelas mais atuais, é claro que a audiência é completamente diferente, não é a mesma audiência de outros tempos na televisão aberta brasileira, e o SBT também perdeu o público de uma forma geral. Acho que o público do SBT envelheceu junto com o SBT também, e há uma tentativa de renovação que é dificultada pela pulverização da comunicação de uma forma geral, dos streamings e tudo mais. Mas há, sem dúvida, um apelo muito grande nessas novelas mexicanas até hoje, porque há um público cativo ali que acompanha as novelas da tarde do SBT até hoje. Ali fica na casa dos 5, 6 pontos, pelo menos, o que já é bastante gente para um conteúdo tão teoricamente nichado, embora popular, mas nichado como as novelas mexicanas. Dito isso, já falei sobre o melodrama, sobre as grandes reviravoltas, comparei também com as novelas do Valcir Carrasco, mas as novelas mexicanas, elas não têm medo de ir fundo nessas reviravoltas, de ir fundo na não verossimilhança, né? Quando a gente olha Marimar, por exemplo, que é uma novela readaptada também da Inês Rodena, se eu não estou enganado, né? De ter essa sequência de fatos de muita opressão em cima da mocinha que é vivida pela Thalia por parte da Angélica, por parte da família do Sérgio ali e tudo mais, haver de uma forma geral essa rejeição à mocinha e uma humilhação tão arrebatadora, tão incontestável. A Angélica bota fogo na choupana dos avós, mata os avós da Marimar. A Marimar é tida como um animal selvagem e tudo mais. Tudo isso depois é contraposto por uma Marimar que fica rica e começa a se vingar de todos que lhe fizeram mal anteriormente. Não há ninguém que goste de novela e que eventualmente goste só de novela da Globo que não goste de ver a cena da Marimar fazendo a Angélica pegar as promissórias da lama com a boca, como ela mandou ela fazer com as joias na primeira fase da novela, né? Por quê? Porque são momentos catárticos e novelas são feitas de momentos catárticos e grandes reviravoltas. Então, acho que esse aspecto no entretenimento mexicano cola muito bem no Brasil e fecha muito bem com o SBT, porque o SBT, desde a sua fundação e muito em função do Silvio Santos, tem uma conexão muito grande com a massa, com o popularesco mesmo. Tanto que o Boni, ou a galera da Globo lá, não quis mais o programa Silvio Santos, porque falaram que ele estava outdated, né? Que estava completamente ultrapassado, era um programa muito antigo para o padrão Globo de qualidade que se queria fazer ali a partir de então, e que de fato foi feito, né? Mas havia um espaço gigantesco para o Silvio Santos, e ele, fundando o SBT, criou uma emissora muito com a cara dele e com essa verve popularesca, que conectou muito com o público. E as novelas mexicanas tiveram um fit muito grande com essa proposta do SBT e com o público do SBT, principalmente. Chaves, por outro lado, como a gente estava falando antes ali, é uma outra história. Porque Chaves, eu acho que aposta em um outro elemento que também está presente nas novelas mexicanas, mas que é muito particular. O Chespirito, ele era um gênio de fato, né? O Chespirito que fez o Chaves, na verdade ele era chamado de Chespirito no México, por ser comparado a um mini Shakespeare, né? Shakespirito, Chespirito, ficou dessa forma. E a maneira com que ele escrevia o roteiro do Chaves, os personagens em si, alcançam todas as camadas em todo o mundo, né? São sentimentos universais que são tratados no Chaves. Abandono, fome, orfandade... que mais? Os ricos versus pobres, há também a coisa do trabalho, do aluguel, da pressão, desse tipo de coisa. Tudo isso embalado pela casca sempre agradável do humor, mas com muita sagacidade em todas as situações que ali são colocadas, né? E momentos muito emocionantes de partir o coração, que não tem uma criança que tenha assistido Chaves na infância que não tenha ficado com o coração partido vendo todo mundo chamar ele de ladrão ou sendo expulso da própria vila e tudo mais. Então, tudo isso são questões que também conectam. Eu acho que Chaves tem esse apelo no Brasil justamente porque retrata uma realidade próxima da do Brasil em muitos aspectos, essa coisa de viver em comunidades, em vilarejos, no interior, né? O Brasil ainda tem uma camada de interior muito grande, embora a cidade ainda seja tenha um tamanho considerável, mas muita gente se identifica com a Vila do Chaves, consegue projetar isso em vizinhos de infância e tudo mais, em situações que aconteceram no seu bairro, e tudo isso acho que tem essa conexão. Então, Chaves eu acho que é um nível acima de narrativa do que as novelas mexicanas, justamente porque tinha um verdadeiro gênio à sua frente, que é o caso do Roberto Bolaños, que fez também o Chapolin e outros tantos personagens aí como o Dr. Chapatin e tudo mais. Mas Chaves e Chapolin são esse fenômeno no Brasil porque também tiveram esse fit com o público do SBT e com o perfil do SBT, né? Tanto que muitos anos depois a Globo se rendeu pelo Multishow e comprou os direitos de Chaves para exibição, né? Mas enfim, então trouxe esses dois paralelos. As novelas, acho que são mais pelo aspecto de reviravolta e de senso de justiça, e do Brasil e da América Latina serem também lugares de uma paixão muito grande pelo melodrama, pela história sequenciada. A gente aprendeu a fazer isso, e a própria Globo ajudou o SBT também nesse sentido, porque o SBT começou a ter essa oportunidade de colocar suas novelas diariamente, como, né, já acontecia no México e tudo mais, mas no México os episódios tinham meia hora, se eu não estou enganado, e no Brasil o SBT estendia, né, esses episódios em alguns momentos, porque era importante. Então, enfim, há esse apelo, sem dúvida. Eu acho que também a Televisa sabe fazer e sempre soube renovar o seu público. Então, Carrossel é outra novela histórica do SBT, que depois ganhou um remake que fez o mesmo sucesso praticamente aqui no Brasil, com uma nova geração. Então, quando a gente tem duas gerações tão distantes, essa versão de Carrossel passou no Brasil em 1991. A versão de Carrossel que o SBT produziu passou em 2012. Nós estamos falando de 21 anos de diferença entre uma e outra, e as duas foram um grande sucesso. Ou seja, é uma história temporal de valores universais que pode ser refeita e ter uma repercussão positiva em milhares de países. Milhares de países é ótimo, né? Não tem milhares de países, mas em dezenas de países pode funcionar muito bem, porque trata de sentimentos universais e desse tipo de questão. Então acho que isso é muito importante também. A gente estava falando antes das Marias, né, da Thalia, e muito se pensa que talvez tenha sido só no México e no Brasil que tenha feito esse sucesso. Se eu não estou enganado, na Indonésia ou na Malásia existe uma população feminina de nome Marimar gigantesca, gigantesca, por conta da novela. Então mostra o quanto o texto mexicano ele consegue chegar a sentimentos muito universais, e essa falta de verossimilhança ajuda a ter esses momentos catárticos de despertar na gente qualquer sentimento que funciona em qualquer língua, para qualquer pessoa, todo mundo consegue compreender. Então é uma linguagem muito simples, muito popular, e como eu falei para vocês, esse fit com o SBT é algo que faz muita diferença. E aí, Rebelde, acho que é um outro ponto fora da curva também. Porque da mesma forma que o Brasil abraçou o Menudo à época, era um ritmo muito contagiante, né? E eu acho que muito parecido com outras coisas que o Brasil tinha de música pop. Essa influência das boy bands americanas. Nossa, meu Deus do céu, pensei em inglês. Essa influência das boy bands americanas também fez com que o Brasil tivesse suas próprias boy bands, né? Ou essas bandas pop de uma forma geral. E Rebelde vem num momento em que havia uma carência disso no mercado brasileiro. A Globo não produzia nada nesse sentido de musical. High School Musical era um fenômeno nos Estados Unidos. E Rebelde veio muito com essa pegada, já que era um remake também da Argentina. De novo, o texto universal. Problemas de adolescência sendo passados por adolescentes, numa linguagem que era bem diferente da Malhação na época, porque Rebelde tratava de problemas bem reais da adolescência, enquanto que a Malhação, acho que projetava uma adolescência meio irreal para muita gente. Então, Rebelde trazia essa questão muito fortemente e com isso ganhou um público gigantesco no Brasil. O fato do grupo principal de atores também ser uma banda também colou muito nessa galera aí dessa idade, e eu tô falando isso como alguém que viveu muito nessa parte aí. Eu tinha colegas que eram completamente fascinadas por RBD. Eu cheguei a gostar muito das músicas também, nunca assisti a novela, mas gostava das músicas. Então, quando você tem um produto tão bem formatado, você tem aí uma possibilidade de abraçar de várias formas o público, né? E Rebelde foi um fenômeno no Brasil, como foi um fenômeno no México também. E isso, de uma forma geral, trouxe também um prestígio para a banda no Brasil, que vieram várias vezes. Um remake no próprio Brasil também, com a Record, né? A Record fez uma parceria com a Televisa e tudo mais. Então, acho que tem esses aspectos muito, muito presentes, assim. O sentimento universal, o fit com o SBT da cultura popular e essa falta de medo de ser rocambolesco, eventualmente, para justamente fazer sucesso e dar essa possibilidade pro público que acompanha, acho que é algo muito importante. Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Também temos, eu falei que não tem medo, né, de abraçar esse drama. As situações muito extremas em todas as novelas, geralmente tem alguém que é muito pobre, muito humilhado, e aí fica rico, e aí humilha as pessoas que humilharam essa pessoa, enfim. Grandes estrelas também, né? Nós temos ali grandes artistas que fazem parte do imaginário brasileiro graças a essas exibições do SBT e que já eram grandes estrelas no México, o caso da Thalia, da Gabi Spanik, da própria Maite Perrone, mais recentemente, que também fez algumas novelas, o próprio Chespirito, que fez muito sucesso no Brasil e em outros países e tudo mais. Que mais? Conexão também com essas histórias fortes, né? São sempre histórias muito fortes. E outra coisa também é a linguagem visual das novelas mexicanas. Eu falei sobre essa diferença de linguagem que o Brasil trouxe do rádio para suas novelas e o México trouxe mais do teatro para suas novelas. E também a captação, de uma forma geral, ela é bem diferente para justamente gerar esses grandes momentos, essas grandes polêmicas, né? Quem não lembra daquele zoom in, né, da Soraya Montenegro quando ela chega e fala da maldita lixara para a menina lá? Enfim, essas reações, esse zoom, a exuberância dos personagens, tá sempre todo mundo muito bem vestido, muito bem maquiado, ou então o contrário, ou tá totalmente deplorável justamente para acentuar essas características de texto e personalidade que já são colocadas nas novelas. E não há medo no México, eu falei sobre isso quando a gente estava comentando sobre o remake de Pantanal e o medo que havia de que fosse ruim fazer um remake. O México não tem medo de remake, ele faz zilhões de remakes de tramas do rádio dos anos 40 e vai refazendo e vai reformando de maneiras bem diferentes. Então eu acho que isso é algo importante da gente observar e acompanhar. Não acho que seja uma tendência para o Brasil, mas pontualmente eu acho que vale a pena. Pantanal foi um exemplo. Vamos ver como é que renasce nesse aspecto para a gente conseguir entender. Vamos lá, porque temos bons comentários aqui no nosso chat. Obrigado pela companhia de vocês que estão conosco. O José Maria Elias, são de mais fácil assimilação, certamente, por isso que eu falo desse fit entre SBT, público mais popular, e as novelas mexicanas. O Luiz Henrique falando que o SBT mudou a abertura de Rebelde. José Maria dizendo que as novelas têm menos personagens, capítulos de menor duração de arte e menos capítulos. É verdade, tem isso também. O Eduardo Viana também falando que realmente, por estratégia, é interessante deixar pela tarde, mas se ficasse durante a noite ali no lugar de alguma reprise de novela da Larissa Manoela, eu acho que não, cara, porque aí concorreria com o Jornal Nacional, concorreria com os jornais da própria Record também e tudo mais, e teria dificuldade, acho que teria bastante dificuldade. Quem mais? O José Maria dizendo que, sem contar que existe um maniqueísmo muito maior, o rico ruim e o pobre muito bonzinho e sofrido. Sempre, o maniqueísmo é muito grande, muito, muito, muito grande. Não tem nuance, né? Não tem nuance, é maniqueísmo mesmo. Quem mais? O Luiz Henrique Pinho, o Rogério Guerra participou do Chaves, do remake do episódio O Astro Cai na Vila. Não foi com a boca, foi com os dentes, né? Com los dientes. É, um clássico. O Eduardo Viana falando que chorou demais no episódio que o Chaves foi chamado de ladrão. Cara, é muito comovente. A gente sabe que é um seriado de humor e tudo mais, mas é muito comovente. Aquela cena especificamente ali é muito, muito comovente. E outras cenas também, quando vai todo mundo pra Acapulco e ele fica sozinho na vila e o seu Barriga volta pra convidar ele também. Então, enfim, é um negócio muito, muito, muito bom. Vamos lá. Quem mais? Guilherme Lima sempre com comentários ótimos. Já vou chegar lá. Vamos lá, o Eduardo Viana falou que chorou demais nesse episódio. O Luiz Henrique Pinho falando que o Chaves tem piadas de duplo sentido. Tem mesmo, e tem coisas que a gente só entende mais depois de adulto. Eu, quando vejo um episódio do Chaves hoje em dia, pra matar a saudade de determinadas coisas, tem mais alguma frase ali que geralmente me dá uma... Eu penso, meu Deus, eu não ouvi isso na época, eu não entendi. Então é sempre uma experiência muito válida. O Jefferson dizendo, puxa vida, me atrasei logo nesse assunto que eu amo tanto, mas espero que Rebelde, independente da audiência, faça o SBT voltar a investir também em tramas adolescentes, assim como já tem as infantis. Ô Jefferson, tá chegando aí, mas não tem problema, depois pode olhar lá mais do começo e tudo mais, a gente vai trocando essa ideia também. Pode trazer teu comentário, que eu tô reservando essa parte aqui pros comentários. Quem tá conosco agora, deixa aqui o like também na transmissão, que é muito importante, tá? E o Guilherme dizendo, pra quem está só ouvindo, corra para ver o belo figurino Rebelde do apresentador. Eu estou vestido de Elite Way. Não, mas eu precisava estar com... que cor que é mesmo? É vermelho e branco, né? E preto. O Jefferson dizendo que eu me lembro que chorava com o clipe de Boa Noite Vizinhança, que alguns consideram como o final de Chaves. Vocês sabem que esse clipe de Boa Noite Vizinhança, ele marca a saída do Kiko, na verdade, do Chaves, porque o Carlos Villagrán saiu da franquia e aí, depois de Boa Noite Vizinhança, é que vem a parte do restaurante da Dona Florinda, que aí vocês podem lembrar que a Dona Florinda dá a explicação de que o Kiko foi morar com a madrinha rica, e aí ela abre o restaurante, o Chaves trabalha lá e o Kiko não aparece mais nesses episódios. Como no SBT, esses 150 episódios, mais ou menos, que o SBT costumava... exibir, eles eram sempre alternados, né, e com um fim em si mesmo, eles não eram colocados na ordem, nunca dava pra perceber direito isso, mas pelo que eu li até hoje, eu sei que é mais ou menos essa configuração, assim. Há uma questão de Boa Noite Vizinhança, se essa linha de corte entre o momento em que o Carlos Villagrán sai da série e a era restaurante de Dona Florinda. Muito bem, meus amigos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a gente. Quem nunca chorou assistindo Chaves, que atire a primeira pedra, né? Enfim, minha gente. Então, pra quem tá chegando agora, estamos falando aqui no nosso episódio de hoje de Vendo TV com Júnior Gessler sobre o retorno de Rebelde à grade do SBT, agora no horário da tarde. A novela já tinha sido reprisada outra vez, se eu não tô enganado, mas não com a mesma repercussão. E agora ela volta aí pra aproveitar, inclusive, eu esqueci de falar isso no início, a turnê do RBD que vai acontecer durante a exibição da trama também aqui no Brasil. Então foi um senso de oportunidade aí do SBT, e eu acho que a gente começa a ver, não por esse aspecto específico, mas eu digo demissão do Dudu Camargo, outras novidades que a própria anunciou no programa Silvio Santos de 60 anos, acho que a Daniela Beirute está começando a utilizar da autonomia que recebeu do pai para poder seguir aí nesse caminho agora de ajustes no SBT. A gente espera, sinceramente, que seja um tempo de mais investimentos e, principalmente, de ter um novo olhar para o SBT e resgatar aquilo de bom que o Silvio Santos soube construir com todos esses itens populares que a gente vê nos anos 80. A gente está falando aqui de novela mexicana, mas os programas do Silvio Santos, a formação de apresentadores que ele fez, com o Gugu, por exemplo, são questões importantes. E o Luiz está dizendo que não foi o último episódio com o Kiko, foi a escolinha do professor Girafales. O Acapulco não foi o último episódio com o Kiko. Pode ser, pode ser. Eu tenho a sensação que eu li isso, mas não posso dar 100% de certeza. Bom, meus amigos, então era isso, viu? Obrigado pela companhia de vocês. A gente vai ficando por aqui com este episódio de Vendo TV com Júnior Gessler. Se você está com a gente no nosso YouTube, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o like e o comentário. E se você está ouvindo pelas plataformas de áudio, vem aqui para o nosso YouTube também comentar e se inscrever no canal, vai ser muito bacana. Quero desejar a todos os casais apaixonados Brasil afora um feliz Dia dos Namorados, mandar um beijo para minha esposa também, Vanessa, que está sempre me incentivando e me apoiando aqui nas ausências com ela para eu poder tocar a Rede Gessler de entretenimento. Um beijo, amor, te amo. E a gente segue com tudo aqui na Rede Gessler de Televisão. Nos próximos dias, quarta-feira, acredito, a gente volta com A Grande Conquista por aqui e seguimos com conteúdos nas nossas redes. Um beijo pra vocês, até a próxima, valeu!
Vendo TV com Júnior Gessler.